Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, senhores telespectadores da TV e da Rádio Senado, ouvintes da Rádio Senado, abordo nesta sexta-feira aqui da tribuna uma questão que me intriga e me preocupa, que é a desqualificação da política, desse instrumento tão importante na transformação e na mudança que a sociedade tanto deseja. E o que aconteceu na quarta-feira passada na Câmara dos Deputados, transformou o Parlamento Nacional em uma casa do espanto. É assim que denominou o jornalista Nelson Motta em sua coluna de O Globo. Pior do que ser uma casa do espanto é a prática de usar dois pesos, duas medidas neste Parlamento, tanto na Câmara como aqui. Essa é a primeira vez que o Parlamento não usa a praxe, decisão judicial não se discute, cumpre-se. Eu já ouvi várias vezes isso aqui no Senado. O Congresso Nacional sempre se ancorou nesta máxima, tanto que as mesas diretoras apenas decretavam a vacância dos mandatos de parlamentares condenados pelo Judiciário. Duvido que alguém se lembre de caso similar, que algo parecido ao caso Donadon tenha ocorrido no Congresso. Basta puxar pela memória recente que nos lembraremos de exemplos de parlamentares que tiveram seus mandatos interrompidos por decisões judiciais, com as mesas diretoras do Legislativo apenas decretando a vacância dos mandatos. Dessa forma, o que ocorreu na noite de quarta-feira passada fugiu completamente da praxe até recentemente utilizada pelo Parlamento brasileiro. Aliás, cumpre registrarmos que houve uma tentativa de manutenção da praxe na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O deputado Jutaí Magalhães Júnior tentou na CCJ da Câmara que o caso Donadon seguisse a regra, mas alguns partidos insistiram e aprovaram a ida da decisão para a perda ou não do mandato pelo plenário da Casa. Apesar de advertido de que a decisão era temerária, haja vista que a votação se daria pelo voto secreto e exigia 2/3, e eu acompanhei a votação juntamente com minha companheira Janete Capiberibe, que é deputada federal e que ficou visivelmente constrangida com o resultado, até mesmo envergonhada da sua condição de representante popular. É evidente que nos atinge não só ela, mas nos atinge a todos essa decisão de quarta-feira. Além disso, sabemos que um grupo de parlamentares vem utilizando as votações secretas para se vingar de membros do Judiciário. Vale lembrar aqui a recente rejeição pelo plenário do Senado dos procuradores da República, Vladimir Aras e Wellington Saraiva, que ocupariam, respectivamente, cargos no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Nacional de Justiça. Os dois casos têm um ponto em comum. As votações ocorreram pelo voto secreto, que dá aos parlamentares condições de votar em desacordo com a sociedade e não sofrer desgaste junto à opinião pública. O voto secreto não exige explicação de quem vota. Por que você vota a favor, por que você vota contra? O voto é secreto e não cabe nenhum tipo de explicação. E, do meu ponto de vista, essa é uma situação que precisa urgentemente deixar de acontecer. Não, nós somos eleitos pelo voto secreto do povo, mas os nossos atos aqui têm que ser absolutamente transparentes. Nós temos que prestar contas ao povo que nos elege das nossas decisões aqui em plenário, das nossas decisões como seus representantes. E não há a menor dúvida de que o episódio de quarta-feira ajuda fortemente a desqualificar a política brasileira e a nos colocar todos na vala comum dessa desqualificação. E isso é muito ruim, porque a política é um instrumento da constituição do poder. O poder, seja municipal, estadual ou federal, é constituído pela decisão, na democracia, que é o nosso caso, a decisão do eleitor, que elege o vereador, que compõe as câmaras municipais, elege o prefeito. Então, o poder é político. Se nós generalizamos e desqualificamos a política, nós estamos caçando a possibilidade de mudança, de melhoria na vida coletiva. Eu repito que não é possível aceitar a generalização, a desqualificação de todos, porque isso é o que desejam aqueles que têm como estratégia desqualificar a democracia. O que eles, é sabido que o Brasil está vivendo o mais longo período democrático da sua história. Poucos presidentes concluíram seus mandatos e agora nós temos uma sequência de presidentes que estão concluindo seus mandatos, com o parlamento funcionando. Agora, é evidente que os parlamentos precisam, tanto a Câmara como o Senado, preciso urgentemente se dar conta que nós estamos aqui representando o desejo da maioria da coletividade, não de grupos marginais da política, como nós tivemos a oportunidade de acompanhar na quarta-feira. 133 parlamentares votaram num criminoso condenado pela justiça, ou seja, 133 deputados se aliaram ao crime e mandaram um representante. A Câmara Federal tem um representante seu como detento, preso na Papuda, porque ele continua deputado federal pela decisão tomada na quarta-feira. Eu acho que isso tem que servir de lição, senhor presidente, de lição para que haja, de fato, um encaminhamento urgente para nós resolvermos essas pendências. Há regras que precisam ser mudadas com mais rapidez, como é o caso, por exemplo, dessa votação secreta. O Senado já tomou essa decisão. Nos casos de cassação de mandatos, no Senado tem que ser aberto, já votamos, falta a Câmara votar. Então nós sugerimos, o senador Randolfo Rodrigues sugeriu, e eu endossei a sugestão dele, que na segunda-feira o presidente do Senado, acompanhado das lideranças, marque uma agenda com o presidente da Câmara para acelerar, digamos, de imediatamente votar o fim do voto secreto e também a PEC 18 do senador Jarbas Vasconcelos, que define que, uma vez transitado em julgado, a perda do mandato seja automática. Enfim, várias regras que nos colocam sob desconfiança da sociedade precisam ser mudadas. E nós estamos aqui para fazer da política um instrumento da mudança, para fazer da política o orgulho do cidadão. É difícil? É. Aqueles que sonham e que querem melhorar essa sociedade são poucos. Infelizmente, a maioria ainda trabalha na expectativa de melhorar as suas condições. Alguns até fazem, não é, como já se provou aqui em vários momentos, balcão de negócio dos seus mandatos. Não é? Agora, a maioria precisa ser essa maioria da mudança, essa maioria que valoriza a política como instrumento de transformação. Obrigado, senhor presidente.
Nos cumprimento a Vossa Excelência. E hoje, como foi falado muito, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho também que incluo nessas PEC a PEC número 20, para acabar com o voto secreto em todas as situações. Porque a PEC que está na Câmara só acaba com o voto secreto na questão específica de cassação de mandato. Eu tenho argumentado da seguinte forma: se cassação de mandato pode, e pode, porque nós vamos aprovar, por que que o meu voto em outras situações, em relação ao executivo, ou à escolha da autoridade, eu tenho que votar escondido? É como que a gente dissesse, olha, para punir deputado, sim. Agora, o meu voto sobre esse ou aquele tema, a população não pode saber. Porque se eu sei da sua posição...
Eu concordo plenamente com o seu projeto.
Porque eu conheço a sua oposição. Que nós tínhamos que aprovar a PEC.
Já manifestei
2020.
Mais de uma
Acabar
vez.
Acabar com essa malandragem de votar escondido. Aí dá fatos como esse. Ou mesmo na última sessão, aquela de vetos, teve veto que por um voto não caiu. É todo mundo traindo todo mundo, no bom sentido, né? Claro que não são todos. E pelo outro lado, tinha vetos que eu vi gente falando para o movimento social: eu votarei nesse veto. E vi essa mesma pessoa falando para outro segmento: fique tranquilo que eu votarei a favor do veto. Aí não dá. Aí acontece fatos como esse, e hoje foi palco de todos que falaram aqui, de um parlamentar que está preso, sendo absolvido pelo parlamento, uma vez já condenado em última instância. Vossa Excelência tem toda a razão, eu estou apenas Me dando, porque sei da sua posição, que é totalmente favorável que não haja voto secreto em nenhuma hipótese.
Olha, eu citei aqui dois casos, do Vladimir Aras e do Wellington Saraiva, que eram indicados um para o Conselho do Ministério Público,
exato,
e outro para o Conselho Nacional de Justiça. Não tem sentido nenhuma razão de votarmos por voto secreto, porque se tivesse o voto aberto, eles não seriam recusados aqui no Senado.
Com certeza absoluta.
Não seriam recusados, porque os dois têm currículos impecáveis, são pessoas de alta respeitabilidade em onde vivem. Então, ninguém foi à tribuna para dizer, olha, eu rejeitei esses nomes por isso, por aquilo. Não, apenas rejeitaram porque a votação era secreta.
Exato.
Apenas por isso, Vossa Excelência tem inteira razão. A sua proposta de emenda constitucional, ela precisa ser colocada agora essa semana. Vamos aproveitar e pedir...
Aproveitar o embalo.
Aproveitar. Esse é o grande momento para que a gente possa aprovar a emenda que acaba, em todas as circunstâncias, a votação secreta no Senado e na Câmara. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Bem.
Parabéns pelo projeto, né? Vamos trabalhar juntos para aprovar.
Vamos trabalhar juntos.